segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 10 do livro Missionários da Luz, cujo título é Materialização, e estamos adentrando com André Luiz, Alexandre, uma reunião de materialização, em que ele é recebido por Calimélio, que é aquele espírito responsável por todo o trabalho, e que dá a ele uma proposta de observação para realização. Então demandamos, diz André Luiz, respeitosos, o interior doméstico. Admiradíssimo, notei a enorme diferenciação do ambiente. Não havia ali, como em outras reuniões que assistira, a grande comunidade de sofredores às portas. A residência particular, onde se efetuariam os trabalhos, chegava a ser isolada por extenso cordão de trabalhadores de nosso plano, num círculo de 20 metros em derredor. E nesse momento nós já temos uma observação bem importante, que é a questão do isolamento do ambiente. Lembram, irmãos, que quando começamos o capítulo, nós falamos de especialização. O texto fala dos riscos que os médios e assistentes podem correr se não houver toda essa preparação. É isso. A gente vê que há um isolamento do ambiente que vai ocorrer a reunião. A gente vê que os espíritos sofredores não podem estar ali perto. E não podem estar ali perto por quê? Porque é um trabalho de natureza delicadíssima. É um trabalho em que há um desdobramento fluídico. É um trabalho em que o fluido do médium, que exterioriza o ectoplasma dos médiums, ele volta. E imagina esse fluido voltar contaminado pelas questões do sofrimento, da revolta, da angústia, tudo isso fazendo parte do conteúdo do médium. Como é que ele vai ficar? Então, André Luiz estranha muito essa diversificação, esse cuidado especial. Então, Alexandre fala assim: aqui, André, é indispensável o máximo cuidado para que os princípios mentais de origem inferior não afetem a saúde física dos colaboradores encarnados, nem a pureza do material indispensável aos processos fenomênicos. Em vista disso, torna-se imprescindível isolar o núcleo de nossas atividades, defendendo-o contra o acesso de entidades menos dignas através de fronteiras vibratórias. São esses cuidados que a gente às vezes não entende. Trabalho espiritual não é capricho, trabalho espiritual é determinação. Nos lembramos, certa feita, um certo abrigo. Era o Lar Maria de Nazaré, lá na Rua Idumé, em Brás de Pina. Até hoje tem programa na rádio que se refere a esse lar. E no começo, ele era um abrigo para mais ou menos 30 e poucas, 40 meninas. E tinha a tia Maria e o tio José. Tio José era um médium psicógrafo muito bom, né? Alguém que percebia muitos espíritos, com uma sensibilidade mediúnica muito grande. E o lar, a Maria de Nazaré, tinha lá o seu culto, que algumas pessoas iam, quer dizer, era um culto extensivo, que às vezes era quase uma reunião pública. E aí alguém um dia perguntou, e a pergunta foi a Chico Xavier: já que tio José tinha essa mediunidade ostensiva, então se poderia fazer reuniões de atendimento espiritual, a chamada de obsessão, dentro do próprio lar? E aí a resposta veio que não. Que se aquela reunião fosse feita no próprio lar, as meninas abrigadas sofreriam influência. Ué, mas não é uma reunião de socorro? E a gente vê por quê? Porque se é uma reunião de atendimento espiritual, esses espíritos sofredores entrariam, teriam acesso para ser atendidos ali. E o que que acontece? O ambiente seria perturbado, mesmo por momentos, e poderia afetar as meninas. Então a gente está vendo aqui, essa reunião é, mas não é uma reunião para o bem? Então os sofredores não poderiam chegar? Não poderiam, não, porque se chegassem, contaminariam, não é, Berenice? Isso é ectoplasma dos médiums.
E é muito interessante, porque eu já ouvi pessoas falarem assim, lá no centro que eu frequento, né? Tem algumas pessoas que são convidadas para fazer o curso de passe, para elas começarem a dar passes. Aí umas são convidadas para dar passe no salão, outras são convidadas para dar passe no tratamento espiritual, outras são convidadas para trabalhar na mesa de desobsessão, no passe infantil. Então há uma distribuição. E algumas pessoas sempre estavam evitando fazer o curso de passe porque elas não queriam ser habilitadas a dar passe nem participar de nenhuma reunião. E eu conversando com uma delas, várias me falaram o seguinte: ah, eu não quero dar passe não, porque senão vai gastar meu fluido. E eu sou muito precisada.
Interessante.
Outras falaram assim: ah, Berenice, eu não vou querer trabalhar no tratamento espiritual não, porque, sei lá, de repente é tanta gente doente, é tanto sofredor, de repente eu começo a pegar essas doenças todas. Outras pessoas que falaram: ah, eu não quero trabalhar na reunião de mediúnica não, porque senão esses obsessores vão ficar atrás de mim o tempo inteiro, vai perturbar a minha vida. Ou seja, a pessoa não quer participar do trabalho com medo de ser contaminada, ter um prejuízo. Só que por aqui nós estamos vendo a preocupação dos espíritos e nos resguardarmos, nos protegermos. Por exemplo, para este tipo de reunião que está acontecendo, para que não haja um prejuízo aos trabalhadores, eles colocam aqui, olha, é um cordão num círculo de 20 metros em derredor da casa. Porque este trabalho específico, se os espíritos obsessores chegassem aqui, poderia atrapalhar, poderia dar um problema. É como ele mesmo diz aqui, até afetar a saúde dos encarnados. Há essa possibilidade? Há. Mas ela não acontece, por quê? Porque nós estamos num trabalho sério, nós estamos de boa vontade e os espíritos nos cercam deste problema. Não significa que quando a gente vai fazer um trabalho de mediúnico, que a nossa vida vai virar um mar de rosa porque os espíritos vão nos privilegiar. Não é isto. Mas a gente está mexendo ali com os obsessores. Há uma possibilidade de haver um prejuízo, sim, mas não acontece. Por quê? Porque há uma proteção nesta área. Como aqui ele está dizendo, que os trabalhadores, eles vão lá na casa, eles fazem um círculo de proteção, eles ficam ali presentes, protegendo para que nada aconteça.
E aí, não é, Berenice? Assim, é fundamental que a gente, pelo menos na casa espírita, falando pelo menos, porque era pra gente ver em tudo, mas pelo menos na casa espírita, a gente está muito atento aos aspectos espirituais da tarefa, porque às vezes a gente fica no aspecto burocrático, né? É o horário que eu venho. Então, não, eu tenho tal horário, tenho tal compromisso, a minha tarefa é essa e acabou. Eu marco a minha presença, eu assino, dependendo da casa, cada uma tem um critério, né? Eu assino a minha presença, ou eu justifico a minha falta. E a gente olha isso só sob o ponto de vista material, que, na verdade, assim, com todo o respeito que tenhamos à equipe material, mas isso é devido à nossa infantilidade. Porque o nosso compromisso aqui, os médiuns, eles estão comprometidos com quem? Com o Calimério, que é esse espírito de uma elevação altíssima, responsável pelo trabalho. Então, se a gente não olhar o aspecto espiritual do trabalho, a gente vai ter essas queixas que a Berenice anotou aqui. Ah, mas eu vou ficar perturbado, mas aí eu vou perder fluido, eu vou isso e aquilo. Quer dizer, a gente não tem noção que são os espíritos que superintendem essa tarefa. E que, na verdade, o que nós sabemos, mesmo estudando, é muito pouco dentro da grandiosidade da tarefa, do trabalho que eles fazem, não é?
Isso. Então, não se sinta acanhado de participar de um trabalho, de dar passe, com medo de acabar seu fluido. Pelo contrário, é a mesma coisa pessoas que têm medo de doar sangue.
Isso, é isso.
É exatamente...
Vou ficar fraco, né?
Isso. Vou ficar fraco. Só que isso, na hora que se doa o sangue, há um fortalecimento no sangue. E isso é bom para...
Vai renovar, vai produzir mais.
Isso. E as pessoas que realmente não têm condição de doar sangue, elas são brecadas. E as pessoas que realmente não têm condição de dar passe, elas não são convidadas. Então, se você é convidado ao trabalho, vá. Se doe. Às vezes, lá na nossa casa, o presidente fala: olha, fez bobagem, está com vergonha, venha para casa assim mesmo dar passe. Sabe? Não deixe que as coisas do mundo interfiram na nossa vida. A gente não pode fazer isso de jeito nenhum. Ah, tem pessoas que têm mediunidade, mas têm medo dos espíritos. Aí fica com medo de ir para a reunião de desobsessão, com medo de ver, de sentir. Olha, se entregue.
E só vai acontecer o que a pessoa estiver pronto para fazer. Olha, você quer ver, Berenice? Eu lembrei agora do seu José. Seu José, um companheiro muito querido que está no plano espiritual, uma cabecinha branca, né? E ele, aos 70 anos, 69 anos até, escreve para o plano espiritual e o plano espiritual diz que ele está na hora dele dar passe, dele trabalhar no passe. E aí ele vem, eu não esqueço disso, gente, ele vem com a mensagem e fala assim: agora você vê, Deusa, eu andei o tempo todo na casa espírita, em casas espíritas, e nunca ninguém falou que eu vou dar passe. Agora, a véspera de 70 anos, né, como é que eu vou sendo convocada para um trabalho desse? E aí, olha só que coisa interessante, meus amigos. Ele fez o curso de orientação, que a gente tem lá, caso COMP, que é curso de orientação mediúnica e passe. É um curso que vai orientar o médium, né, para o trabalho do passe. Ele fez o COMP. E aí ele começou no trabalho do passe. Só que ele, por ser aposentado, né, a vida estava toda organizada, ele podia ir segunda-feira na obra social, que é o atendimento aos idosos, né? E ao trabalho de passe, ele dava passe na segunda-feira de manhã. Ele dava passe na segunda-feira à noite na reunião da casa. Ele dava passe terça-feira para o trabalho das crianças. Ele na quarta-feira trabalhava no passe. E assim, ele tinha a possibilidade de trabalhar todos os dias da semana no período do passe, que ele tinha disponibilidade de horário, disponibilidade material para isso. A vida ajudava para isso. E esse companheiro veio desencarnar há pouco tempo com os 81. A gente fala uns porque eu não sei exatamente quanto, mas já era 80 e tanto. Quer dizer, ele teve, dentro desse trabalho, 10 anos de trabalho ativo, 10 anos ou mais de trabalho ativo na mediunidade. E vamos observar, meus irmãos. Não era uma vez por semana que ele dava passe com a maioria de nós, né? Ele dava passe quase todos os dias. Então vamos multiplicar esses 10 vezes as 5 ou 6 vezes que ele dava passe. Então a gente vai ter aí, né? 60 anos, ou 60 anos, ou 30 anos, né? De trabalho ativo na mediunidade. Olha o quanto esse companheiro ganhou. Olha o quanto ele produziu. E veio justamente no momento que ele tinha disponibilidade, porque ele era comerciante. E a gente sabe, né, que os companheiros que trabalham no comércio, a questão do horário e a questão da próprio saber lidar com a questão comercial, pelos altos e baixos, não é tão fácil. Então, foi um momento que ele estava tranquilo, aposentado, numa posição equilibrada para poder optar pelo trabalho e poder oferecer o trabalho que ele se comprometeu. E eu lembro que na época eu falei assim: olha só, mas Kardec não começou a codificação jovenzinho, não. Doutor Bezerra também não foi tão jovenzinho, não. São companheiros que trabalharam e produziram na hora que podiam. E aí o André Luiz, né, observando a extensão dos cuidados ocorridos, ele pergunta assim: se é preciso tamanho zelo no que se refere ao nosso campo de serviço, não se fará a mesma exigência aos companheiros encarnados com a função de assistente? Aí Alexandre está um sorriso, né? Entende a sutileza do que André está perguntando. Ele fala assim: André, todo o perigo desse trabalho está na ausência de preparo dos nossos amigos da crosta, os quais, na maioria das vezes, alegando impositivos científicos, se furtam a comezinhos princípios de elevação moral. Quando não se verifica o devido cuidado por parte deles, o fracasso pode assumir características terríveis, porque os irmãos que estabelecem as fronteiras vibratórias no exterior do recinto não podem impedir a entrada das entidades inferiores, absolutamente integradas com as suas vítimas terrenas. Gente, isso é muito sério. Então, os companheiros, eles isolam a casa espírita para o trabalho. Mas se a gente, que é assistente, tem o nosso obsessor de eleição, a nossa companhia querida, eles vêm com a gente. E aí eles não podem impedir, porque é livre-arbítrio nosso. A gente quer que aquele companheiro entre. A gente fala assim: ah, eu sou assim mesmo. E muitas vezes no que eu falo, eu sou assim mesmo, eu estou trazendo aquele outro que fortalece esse meu assim. E eles vão entrar. E aí continua Alexandre falando: há obsidiados que se sentem tão bem na companhia dos perseguidores que imitam as mães terrestres agarradas aos filhos pequeninos, penetrando recintos consagrados a certos serviços com que não se compadece ainda o espírito infantil. Quando os amigos menos avisados ingressam na tarefa em tais condições, as ameaças são verdadeiramente inquietantes. E aí a gente para um pouquinho aqui, que ele faz a comparação com as mães terrestres. Quantos pais que muitas vezes não querendo abrir mão de determinados ambientes, eles ingressam com as crianças naquele ambiente mesmo, né? A gente que já teve filho pequeno, e quem já tem, ou trata, ou educa, a gente sabe que é um período que a nossa vida é festinha infantil, né? E aí a gente tem que entrar em algumas festas, tem aquelas festas que a gente deixa as crianças. Mas aquelas festas, principalmente quando eles são menores ainda, a gente tem que acompanhar. Então a gente tem que participar das gincanas, né? E a gente sabe que a festa infantil, quando ela é realizada para criança, não tem bebida alcoólica, o buffet é diferenciado mesmo, né? E a gente participa daquilo porque a gente está acompanhando os filhos. Mas tem gente que faz o contrário. Aí eu vou àquela chamada festa de adulto, em que o ambiente tem os alcoólicos, tem o anedotário e tem a música estridente, tudo isso, e vou submeter a criança a um ambiente desse. Essa é a comparação que Alexandre faz da gente com as companhias espirituais. A gente, às vezes, está tão agarrado a certos companheiros espirituais que nos induzem ou que fortalecem em nós certas viciações, que a gente acaba levando esses companheiros para a casa espírita, não com o objetivo deles melhorarem, porque o nosso objetivo não é melhorar, não. Mas com o objetivo assim: ó, isso aí é meu, ninguém mexe, hein? E a gente introduz esse companheiro na casa espírita. Vamos lembrar daquela belíssima obra Aconteceu na Casa Espírita, em que Nora diz que muitas vezes o obsessor penetra na casa espírita de braço dado para o médium. E aí o espírito superior não pode afastar? Não pode, não, porque eu quero que eles fiquem comigo.
E o que você está falando com relação à criança em determinados ambientes é interessante, porque nós não sabemos a tendência daquela criança. E muitas vezes nós estamos jogando aquela criança na fogueira.
Isso.
Eu tenho várias pessoas que eu conheço que estão com adolescentes. Adolescentes assim de 12, 13, 14 anos com problema de alcoolismo.
Isso.
Porque foram crianças...
Sério, né?
Isso, porque foram crianças criadas no meio da bebida alcoólica, o tempo inteiro, vendo os pais se alcoolizarem o tempo inteiro. E alguém pode falar assim, vem cá, mas então eu vou ter que me fechar, vou virar santo? Não é virar santo, é a gente escolher o ambiente que nós vamos colocar a criança, porque a criança percebe. E eu já vi vários adultos brincando com criança, molhando a chupeta em cerveja e dando para a criança. Eu vi, já vi vários. E eu sempre comento com a pessoa o erro que isso está acontecendo. Por quê? A gente não sabe a tendência daquele espírito. Tem um livro, a psicografia do Divaldo, pelo espírito Vitor Hugo, que se chama Quedas e Ascensão. É um caso muito interessante de um pai que ele leva a criança pequena para assistir uma tourada. E a criança, ela fica fascinada com aquela brutalidade, com a quantidade de sangue que é jorrado ali, com tudo aquilo que acontece dentro de uma arena, né? Porque é um espírito totalmente ligado a essa coisa perversa. Então, que aflora ali na criança, que se torna um adulto, uma pessoa assim, extremamente conhecida no meio como um toureiro, e a vida dele é assim, é totalmente desvastada, se transforma num caos apenas por levar uma criança num momento inadequado para ver uma coisa de tamanha brutalidade. E a gente às vezes vê na televisão passando aquelas lutas.
Isso.
Aquelas lutas.
Vale tudo, né?
Isso. Crianças pequenas assistindo aquelas lutas. Nós não sabemos qual é a tendência de violência dos nossos filhos, dos nossos netos. Nós não sabemos. Então, nessa idade, vamos ter cuidado. No livro Pelos Insondáveis Caminhos da Vida, que é do Dr. Jorge Andréa, que ele tem um filho temporão, a Joana de Ângeles fala expressamente para ele, para que o garoto não seja colocado em colégio militar, em lutas. Por quê? Foi um general nazista. Então, se colocar num local militar, vai aflorar nele essa questão militar, que muitas vezes é intransigente. Muitas vezes é de violência, porque ele está fresquinho aí, o nazismo, na Segunda Guerra Mundial. Então, nós não sabemos. Criança, a gente tem que oferecer para a criança tudo de bom. Tudo que seja pacificador. Quantas vezes nós vamos ver joguinhos de criança que o jogo é o seguinte, a criança ganha quanto mais gente ela matar.
Isso, o objetivo é esse, exatamente.
O objetivo é esse. É. Então, tem casos de festas que tem aquelas brincadeiras, isso, aqueles flippers, que quando você vai ver, todos os jogos é de arma, é de matar, é de coisa assim, extremamente violenta. Aí depois a criança cresce, se transforma um adolescente e um jovem que aí vai, que mata outro, que faz um trote na universidade altamente agressivo, que tem intolerância religiosa, intolerância sexual, que bota fogo nos moradores de rua. E a gente não entende por quê. Qual foi o passado dessa criança? O que nós apresentamos para essa criança? Nós não sabemos quem são os nossos filhos, mas nós sabemos que os nossos filhos são espíritos, que está trazendo uma bagagem aí muito grande. Vamos ter responsabilidade com as brincadeiras, com o acesso ao jogo, com acesso às lutas na televisão, acesso aos filmes, para a gente poder fazer uma primeira apresentação para a criança, para que ela tenha um movimento de paz. Esse é o nosso objetivo. Por exemplo, lá no abrigo, não se assiste filme de violência. É proibido. Filme de violência, música com duplo sentido. Essas coisas nós eliminamos e nos esforçamos sempre para dar um exemplo melhor. E muitas vezes, esse exemplo que a gente dá não é a nossa essência ainda, mas a gente se esforça para mostrar para a criança uma oportunidade, uma escolha do bem. Vamos refletir sobre isso hoje. É sempre dar para as nossas crianças uma condição que elas vejam, que elas participem de coisas edificantes. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.